Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Amores Orgânicos. O tema de hoje é o ritmo de vida hoje e a forma como vivemos o amor e suas dificuldades.
As pessoas hoje estão muito preocupadas. E eu não sei se estão preocupadas, às vezes nem percebem, né? Que a correria do dia a dia tá engolindo o cotidiano delas, né?
Completamente, né?
E engolindo o cotidiano, que é onde a gente percebe o quanto nós estamos vivendo, né? E as pessoas às vezes entendem que essa coisa de fazer várias coisas durante o dia significa que, vencemos o dia, eu estou vivendo, eu consegui fazer um check na agenda inteira, pronto. Mas não lembra absolutamente nada das delicadezas que o dia pode oferecer, né?
Cadê o espaço pro amor no meio disso tudo, né?
Pois é,
Que é isso
pois é.
Pro amor, pra olhar para as pessoas, pra olhar pro parceiro, pra olhar pros amigos, pra viver. Não, e às vezes, e daí assim, não, mas eu jantei hoje com meu marido, jantou, mas não estava presente na janta,
Sim.
né? Já
Enquanto janta, tá com o notebook aberto aqui, o celular
isso,
aberto
aqui, a TV passando alguma
passando
coisa.
alguma coisa, e eles não dividem absolutamente nada. Claro que tem pessoas que começam a criar, né? Ah, terça-feira é o dia da gente conversar. Eu não sei o quanto isso é saudável, né? De tu conseguir estabelecer um dia da semana para os dois, assim, né? E os outros dias, né? Como é que
É,
fica?
eu acho que depende.
Ah, bom, a gente já entendeu.
Eu acho que, assim, é muito legal você de alguma forma reservar o tempo, né? Ah, não, nesse dia a gente sai para jantar, nesse dia ter alguma coisa, quase que um ritual, né? Essa coisa. Só que isso pode ser complicado na medida em que você faz isso com a função de que daí os outros dias possam ser completamente
Vazios.
vazios e acelerados e completamente fora da relação, né? Não que a relação deva ser 24 horas por dia, 7 dias por semana, o
Isso.
tempo todo só a
Não.
gente aqui no casal, né? Mas às vezes essa coisa de não vamos ter um dia, porque daí a gente se desobriga no resto do tempo, né?
Sim.
E
Pois é,
acho que essa é a
eu
parte
questiono
complicada.
isso, que a gente já falou isso, que é essa coisa da felicidade de um dia, né? Como se a gente pudesse ser feliz numa data específica. Né? Os outros dias daí se passa batido,
É a
assim,
mesma
né?
coisa do que a gente estava falando do domingo, né? Que, claro, existe uma, vamos dizer assim, não é uma regra, mas existe um meio como a vida anda, que é o trabalho de segunda a sexta, ou sábado, vamos pensar assim, e o domingo acaba sendo aquele dia onde tu reserva para fazer tudo isso e para o amor, e, né, a gente fala para curtir bem o teu parceiro, tua parceira, mas por que não curtir durante a semana inteira, né? Durante toda a
A
semana.
gente fala, né? O domingo precisa de um feriado.
É.
Gente, o domingo precisa de um feriado. Coitado do domingo, gente.
Pois é, fica sobrecarregado, né?
Coitado. Ô,
Ah, ele
domingo.
precisa de um feriado. Ele precisa descansar. Porque as pessoas botam tudo lá no domingo. É o dia da janta na casa de não sei o quê. Da janta
Do
não, do
almoço na casa da
almoço. Porque
sogra.
jantar, tu já tem que jantar em casa bem quietinho. Porque é uma preparação já
Sim.
quase deprimente. É uma coisa assim, muda a trilha.
O domingo precisa de uma folga, gente.
Precisa de uma folga.
Pa pega aí uma terça, uma quarta-feira, faz ela virar um domingo. A gente fala isso,
Nossa.
a gente fala muito isso no 15, que é faça de um dia da semana ser um domingo.
Ou um sábado. Eu
Ou um
prefiro até
sábado.
sábado,
É, que eu falo
assim.
no domingo porque a gente tá falando dessa questão do relacionamento, porque as pessoas esquecem durante a semana de amar o parceiro, né? Assim, eu digo
De amar
esquecer.
seu cotidiano, né?
Porque acaba saindo do trabalho 6, 7 da noite, tem alguma coisa pra fazer, uma tarefa, uma outra, quando vê, tá dormindo, né?
Eu entendo que as pessoas, elas entendem, elas ficam nessa também, quando falam em amor, é sempre amar alguém. É como se tu fosse só amar alguém.
Isso, curta da pessoa mesmo, dela mesmo, né?
O
Curtir.
cuidado de amar o seu cotidiano, as suas coisas, de se olhar, de colocar mais vida e mais mundo dentro
É,
do seu, do
daquele momento.
momento,
Sim. É, o que eu
exatamente.
falo de curtir no trabalho é aquela coisa que a gente não vai cansar nunca de falar aqui, né? Que é, vai pegar um café, vive aquele momento de pegar aquele café. Assim, não fica só assim, ó, ai, tomando aquele café e pensando assim, ai, tomara que termine logo o trabalho hoje pra eu chegar em casa pra fazer mesmo. Sabe? Né?
Será que tem uma parada pro café? Vamos sentir o cheiro do café?
É isso,
vamos tomar o café? Vamos sentir o gosto do café? Quantos de nós, assim, eu até me incluo nisso, que às vezes a gente tá com vontade de... Eu preciso tomar um banho. E às vezes nem lembra como é que foi o banho, né? Sai
sim,
do banho.
Vira no piloto automático.
Gente, meu Deus, como é que foi o banho mesmo? Será que eu limpei o pé? Sabe como é que eu fiz esse banho? Porque tu não está presente
no momento.
Em coisinhas que fazem. Que são tão simples. E por serem simples, as pessoas. Quando a gente relaciona o simples ao pobre, assim, né? Uma coisa desnecessária, que não é tão importante, né? Por ser simples, tu não bota, não dá valor a isso, né? Ah, isso faz parte do meu cotidiano todo dia, então assim, é mais uma tarefa, é mais uma tarefa o banho, é mais uma tarefa tomar café da manhã, é mais uma tarefa o almoço, é mais uma tarefa chegar em casa e, sei lá, arrumar as coisas da casa.
É isso, parar de ver como só mais uma tarefa. Até essas coisas de anotar, é muito importante, é legal ter um planejamento, mas às vezes dá uma desanotada, desanota isso. Porque às vezes tu tá tomando aquele café no trabalho, esse exemplo que eu dei do café, tu nesse momento que tu tem uma folga no teu trabalho pra tomar esse café, tu já tá pensando o que que tu vai fazer da noite, o que, né? Então, tenta pensar naquele momento ali, naquele café.
Sim, e até porque você vai tomar o café para ficar mais acordado para voltar a trabalhar.
É, exatamente.
Né?
Então,
exatamente. Qual que é a função da folga? Qual que é a função da parada?
Qual que é a função do café?
É.
Mas é
me tornar mais produtivo.
Isso, né? Ter um... Exatamente.
Eu só paro... Acelerado, né?
Isso.
Tem muito essa coisa, a gente vive num mundo muito acelerado. E assim, desde... Muitos e muitas décadas, assim, tem gente falando, olha, a gente tá vivendo rápido demais, isso tem problema, né? Lá no começo do século XX, tem um sociólogo chamado Georg Simmel, ele tem um texto super legal, assim, chama As Grandes Cidades e a Vida do Espírito.
Opa!
Que, então, ele vai trabalhar sobre como as cidades que estavam crescendo, assim, animadas pelo espírito da Revolução Industrial, então essa coisa do nosso tempo se tornando o tempo da máquina, que é o tempo acelerado, né? Quem já viu Tempos Modernos,
sim,
né? Aquela cena do Chaplin fazendo assim.
Clássica.
Nossa, e daí depois ele sai da máquina e continua.
Continua com o movimento, né? É bem isso.
É, e ele fala que a gente está exposto demais a estímulos, né? E hoje nem se fala.
Nossa,
né?
Hoje mais do que nunca, né?
Muito.
Nossa.
Ele há 100 anos atrás falava isso, imagina se ele vivesse hoje.
Tu imagina
ele olhando para o que está acontecendo hoje. Meu Deus.
Sim.
E as pessoas, elas têm uma coisa que é assim, ó. Que elas relacionam o desacelerar com falta de motivação.
Falta de motivação.
Né? Ou então assim, então se eu desacelero, eu pareço estar desmotivada ou com menos energia, que não tem nada a ver, né? Desacelerar é tu continua fazendo as tuas coisas, mas com mais atenção às coisas, né? Atenção às coisas, é olhar para as coisas, é colocar tudo numa outra frequência.
Isso, isso é ótimo.
E no momento que tu pega e começa a perceber o teu presente, e não olhar tanto para o que tu já fez, o que já foi, né? E nem olhar tanto para o futuro, tu passa a viver mais o presente. E esse presente, eu não lembro quem falou que o presente é o teu estado de infinito, né? É o momento infinito, é o presente.
Mas acho que isso é bom a gente frisar aqui, porque as pessoas esquecem de viver o presente, né? Então acho que é bom a gente falar, porque o futuro, a gente tá sempre no planejamento e pensando no futuro. O passado, a gente fica assim, como é que tava bom aquilo, tava ruim, ou como é que foi aquela coisa. E a gente acaba esquecendo, né, do momento que a gente tá vivendo, né? Que é o principal. Que é o principal momento.
É o que faz.
E é só onde a gente vive.
É.
A gente não vive em
nenhum
lugar que não
isso,
agora,
agora,
no aqui, no
onde
agora.
Onde tu tá, onde tu,
sim,
né?
E você só pode chegar lá no futuro se você estiver aqui.
Vivendo esse presente.
E você só pode viver aqui também se você entender que aqui, agora, é resultado de algo que também já foi. Isso faz parte de um contínuo.
E é o resultado de algo que já foi e é algo que tu tá fazendo pra acontecer.
Isso!
Sim.
Vai
pra
frente.
O que tá fazendo vai pro...
Isso, e tu estar presente é tornar a vida mais longa e preenchida se tu está presente. É. Porque senão, tu tá no dia seguinte e tu não lembra como é que foi o dia anterior, é como se tu fosse esvaziando a tua vida. É. Eu sinto isso. Ah, mas eu fiz um monte de coisa. Mas é como se tu fosse esvaziando de momentos. E no momento que tu esvazia de momentos, a sensação é de vida não vivida. Não tão longa, né? Porque tu vai esvaziando. Não adianta a gente fazer e não viver. Porque é uma coisa é estar vivo. Eu me sinto vivo, tá? Outra coisa é viver. Né? É viver. E o viver é acumular coisas vividas. E vividas é estar presente para senti-las, sentir o cheiro, sentir sabor, sentir o vento, perceber que tá chovendo. E isso faz com que a tua vida seja automaticamente mais longa.
É aquela coisa do... Agora tu falou de estar, né, perceber a chuva, perceber isso. A gente, no geral, parece que a gente tá sempre reclamando, né? A questão do tempo é essa, né? Quando tu vai sair, tu fala, encontra alguém no elevador, fala assim, ah, vai chover, que coisa, né? Ou então, ah, tá calor, putz. Por exemplo, assim, eu tô na porta do restaurante, vou sair, o carro tá longe e a pessoa do restaurante fala assim, olha... Tá chovendo bastante, vai molhar até o teu carro. Mas depois eu penso assim, aonde eu vou depois? Eu vou pra casa? Ou eu vou pra uma reunião, uma coisa? Não, é de noite, eu vou pra casa. Por que eu não posso pegar essa chuva, né? Do restaurante até o carro? Ok.
Meia-noite em Paris, né? Tem uma cena assim, né?
Que é sensacional.
Que ele não fica frisando ali, mas é uma coisa que pra ele é tão natural, assim. Por que tu vai precisar de um guarda-chuva? Essa chuva tá tão maravilhosa e a gente tá em Paris.
Isso é viver.
Né? E eles
isso...
iam pra casa.
E isso é viver. É viver o...
É perceber.
É perceber, exatamente. É perceber
uma coisa é tu... estar vivo naquele momento. Outra coisa é tu perceber os encantamentos que o dia oferece, né? Porque o dia passa, todos os dias a gente tá sempre de cara com encantamentos, né? Com coisas maravilhosas, assim. Tá certo, a gente parece que tá falando só do lado bom. Sim, tem coisas bem complicadas de passar no dia. Mas quando tu começa a ter um olhar, assim, mais amoroso e mais gentil com os teus dias e com as tuas coisas, até a parte complicada passa a ser mais leve.
Claro, com
certeza. Né? Porque tu tá preparado emocionalmente para receber aquele problema, aquela coisa. Tu está presente para poder pensar sobre aquilo.
Assim. Eu lembrei agora do Mordecai e do Rigby, né? O Rigby... ele fala assim, não, tu tá perdendo a cor. Daí o Mordecai responde, não, Rigby, eu tô ganhando preto e branco. Ele não tá perdendo a cor.
Ele está
eu tô
ganhando
preto e branco.
Isso é maravilhoso!
O desenho tá aí, mas ele te dá uma mensagem. Então eu lembrei que a gente viu a vinheta esses dias. E é bem isso, né? É o fato da chuva molhar, né? Ah, molha, mas, pô, por que não, né? É que nem assim, tu tá perdendo a cor. Não, eu tô ganhando preto e branco, eu não tô perdendo.
É, porque no fundo é como se a gente não tivesse tempo, né? Essa questão do tempo, né? A gente não tem tempo pra poder se dar o luxo de viver inconvenientes. Porque, afinal de contas, a máxima, né? Tempo é dinheiro.
Exato.
Tá todo mundo... Então, eu tô fora do meu trabalho, eu tô no meu tempo livre, eu tô no meu tempo de lazer, mas isso tem que ser otimizado, né? Isso tem que ser vivido ao máximo. Então eu tenho que fazer o máximo de coisa possível, da forma menos desagradável possível. Eu tenho que render o meu dia ali no 100%. Eu tenho que sempre estar ali no ápice da minha performance. A gente sabe que a vida ela não é assim. A vida ela é picos e vales, a vida faz assim. E nisso a gente vai vivendo, a gente vai surfando na onda, né? Mas se a gente não se permite isso, as coisas vão durando cada vez menos. Os momentos, eles não se esticam. Os momentos, eles vão ali se condensando. E hoje a gente vê isso muito claramente nas principais patologias, nos principais problemas de saúde mental, né? Que é a depressão e a ansiedade.
Meu Deus!
A gente poderia ler assim, a depressão como... Parece que a vida corre rápido demais, eu não consigo acompanhar. Eu tô sempre em atraso, eu tô sempre mais devagar do que o mundo. Em ansiedade, eu preciso ir mais rápido que o mundo, eu preciso ir tão rápido quanto o mundo, eu preciso me cobrar pra fazer mais, aquela música do Daft Punk, né? Harder, better, faster, stronger. Mais forte, mais rápido, melhor, mais, é muito essa coisa dos imperativos, né?
eu vou trazer uma questão bem de trabalho, que é o que é sucesso, né? Porque eu acho que é isso, todo Sim. mundo busca, tá na busca pelo sucesso, uhum. né? Pela ser extremamente eficiente e eficaz para alcançar o sucesso, uhum. né? Mas o que é o sucesso?
A maioria das pessoas acha que o sucesso é ganhar muito dinheiro, ter uma gigantesca casa, um melhor carro.
E tipo assim, eu vou dar um exemplo que a gente às vezes coloca o sucesso num altar ou num lugar muito difícil de ser alcançado, né? E a gente também coloca o sucesso, estabelece o sucesso como se ele fosse igual para todo mundo. O sucesso
é isso.
Né? Ser bem-sucedido é isso. Eu trabalhei já no mundo corporativo. Eu sei que é uma loucura, é competição, tu não tem tempo pra nada. Eu lembro que quando eu trabalhava numa empresa, e veio uma das gerentes e disse assim, eu fui lá pegar cafezinho. Fui lá pegar meu cafezinho, né? Um cafezinho, conversei com a recepcionista, estava ali pegando meu cafezinho.
Tava vivendo aquele momento.
Né? Claro, eu não tinha essa sensibilidade toda, mas eu acho que já tava em mim alguma coisa, mas eu tava natural, gente. Sim. Organicamente. Uhum. Fui lá tomar meu cafezinho, voltei pra minha sala, veio a gerente assim, Bárbara, assim. Ok, tu pegar teu cafezinho, eu acho que tá, né? Tá ali pra todo mundo tomar, mas assim, ó. Não vai tão assim, displicente, caminhando como se não tivesse nada pra fazer. Eu vou te dar uma dica, tá? Tu pega uma pastinha com bastante folhas, tá? E caminha rápido até o café, com uma pasta pra parecer sempre que tu estás trabalhando, não só tomando o café.
Nossa, isso é...
Deu assim, olhei e fiz assim, ah, é isso? Sim, Bárbara. E café nunca sem nada na mão, como se tivesse só pra tomar o café. Oh. Daí eu pensei assim, mas eu tô indo só tomar um café. É o café, é isso.
É um crime fazer isso?
Então eu trabalhei muito tempo no mundo corporativo e teve todas essas questões e não deixa, tu é contaminado, tu passa a ter coisas assim, né? Tanto que depois quando eu comecei a trabalhar em casa, eu me arrumava. Pra me sentir trabalhando, Sim, assim, eu estou trabalhando agora, que horas são, horário comercial, aquela coisa toda. Mas eu tinha na minha cabeça que o sucesso pra mim seria poder trabalhar em casa, poder acordar, se eu quisesse ficar de pijama eu ficava.
Pois é.
E comprar, fazer um bolo de tarde, tomar um cafezinho, e isso não tem nada de ostentação. Não tem nada de gigantesco. Mas pra mim, isso é conseguir chegar nesse nível, que pra mim é muito alto, era o sucesso.
E acho que as pessoas se cobram muito, né, isso. Porque, cara, pra mim o sucesso... Pra mim o sucesso é ficar em casa, trabalhar em casa, é olhar meu filme a hora que eu quiser. Como pra outro pode ser... Isso não pode ser... Isso não é o sucesso. É, entendeu? Então acho que é bom pra... acho que as pessoas têm que pensar qual é o seu sucesso. Porque o sucesso... É tu tá fazendo o que tu gosta, é tu tá ali trabalhando, aquilo ali que tu faz. Se tu tá fazendo o que tu gosta e tu acha que tu não tá trabalhando, acho que pra mim isso já é um sucesso, porque tu não tá sentindo que é trabalho e tu tá fazendo aquilo ali e tá organicamente. Uhum. Então, mas o sucesso já é isso aí. Se tu tá bem no que tu tá fazendo, acho que isso já é o teu, né? Tu não precisa... Claro que tu tem que ter. É bom ter metas, é bom ter.
Quem
são incentivos, são motivações.
A gente não tá incentivando a não organização. Tem nada disso.
Não, a gente tá tentando
despertar. Até porque eu preciso.
A gente tá tentando despertar em pessoas que acham que o sucesso é só...
Estão viciadas a um jeito que eu acho que já começa a ser... Me corrige, terapeuta. Mas assim...
Depende.
Que beira a doença, né? Que começa a acionar questões muito... Principalmente o emocional pega, né? Eu tinha amiga que vomitava durante o dia de tão mal que fazia estar naquele ambiente tóxico.
Sim. No fundo, ela achava aquilo ali que era o correto.
Mas então, é isso que eu tô dizendo, que às vezes a gente coloca a situação...
Eu estou mandando ver aqui no ponto.
Tá, eu também peguei um aqui. Mas assim, ó, as pessoas rotulam estar bem de um jeito igual para todo mundo. Tipo, essa amiga, ela vomitava, mas porque ela entendia que ela estava para todo mundo no lugar correto.
Isso,
mas ela não estava, ela estava intoxicada e fazendo mal.
E o corpo dela dizendo, não dá.
Vamos dar mais um exemplo de filme. O Diabo Veste Prada é isso aí.
É.
Exatamente.
O Diabo Veste Prada é perfeito. É um exemplo perfeito. É. A menina que acha que tá na melhor revista, na melhor, né? Junto com a
Miranda.
Isso, com a Meryl Streep.
Que faz perfeito, é maravilhoso. Ela é perfeita.
E o que acontece? Ela vê que aquilo ali não. Né, porque ela tem um namorado dela, ela vai vendo que fica distante. Pô, o Diabo Veste Prada é perfeito, né?
E muita gente não entende a crítica do filme,
né? Não! Ela viu como uma oportunidade. A gente não tá dizendo pra negar a oportunidade.
Não, aí que
ela
tá.
Viveu a oportunidade que ela ganhou. Não, porque ela entendeu como oportunidade.
Não, e tem gente que vive disso.
Gosta disso. Esse é o sucesso da pessoa. Não estamos dizendo pra não fazer isso.
É que assim, ó, não é... É a gente ter sensibilidade pra perceber os limites.
Perfeito.
É isso. Tu até pode estar num lugar extremamente complicado de trabalhar... Mas te perceber ali dentro e entender e ter sensibilidade para perceber os teus limites e até onde vai o absurdo.
Com certeza.
Né?
Isso me fez pensar numa coisa, talvez eu até esteja falando alguma groselha, não sei se alguém aqui sabe de etimologia. Eu estudo um pouco assim, mas eu não tenho certeza agora. Mas qual que é a origem da palavra sucesso?
O que
significa sucesso? Posso estar errado, depois uhum. eu vou confirmar. Né? Mas até onde eu me lembre, né? E se não for isso, de qualquer jeito faz algum sentido. Né? No mínimo, a gente inventou aqui uma coisa.
Pronto.
E sucesso, salvo engano, vem do participio passado de suceder. Suceder aqui do latim, né? De uma coisa que se sucede, uma coisa que passa. Sucesso é aquilo que você conseguiu. Sucesso é uma coisa que se sucedeu.
Que passou.
O ter sucesso em algo é já ter conseguido.
Já ter conseguido.
É o que você já conseguiu.
Maravilhoso.
Se a gente põe um sucesso lá na frente, a gente nunca tá tendo sucesso. Não, a coisa nunca tá passando.
Não, tá passando. Nunca tem sucesso. O sucesso tá acontecendo. Eu estou vivendo o sucesso já.
Porque as coisas estão passando.
Estão passando.
Né? Pode nem ser isso, mas a metáfora ainda vale.
Vale.
Exato.
A metáfora ainda vale.
É,
né?
Ótimo.
E aí entra numa questão que... Rola até uma certa... A gente tem uma fetichização por essa correria. Então, sabe, todo ano sai, na época de vestibular, a matéria de uma pessoa que... Ai, passou em medicina porque ficou estudando 20 horas por dia. Eu até trabalho com psicopedagogia também. Eu falo assim, se você está estudando 20 horas por dia, você está estudando errado.
Uhum. Olha aí, viu?
Você está gastando muito tempo. Você não está descansando. Você está tirando seu tempo de sono. Isso é um absurdo. É uma negação do corpo, né? Aquilo que o Nietzsche chamava de uma desagregação fisiológica. Eu pensei numa outra coisa agora que eu acho que é bem interessante. É que acho que tem tudo a ver com essa questão do trabalho, né? Que é justamente amores orgânicos, né? O tempo orgânico, né? O nosso tempo, a temporalidade, como a nossa experiência do passar do tempo. Não é o tempo do relógio, não é o tempo da máquina, não é das 9 às 5, não é essa coisa completamente burocratizada, né? O nosso corpo, ele não funciona, ele tem o ritmo dele, né? Claro, a gente pode quantificar isso. Mas cada um tem o seu ritmo. Para cada um, a experiência dura um tanto. Não dá para a gente tentar fazer com que a coisa fique completamente uniforme. Né? E dentro disso, do ritmo orgânico, o amor, ele é uma coisa que não é maquinal. O amor é uma coisa orgânica. Amores orgânicos acaba sendo quase que redundante, né? Porque não tem como o amor ser transgênico.
Não,
isso é verdade.
O amor, ele só tem como ser orgânico. Então o amor não consegue. Tem muita dificuldade. A experiência amorosa, não o amor como uma coisa assim abstrata. A gente vivendo o amor, não tem como viver o amor de forma artificial. Numa temporalidade acelerada, numa temporalidade que faz com que as coisas durem cada vez menos. Se você entra nesse registro, o amor, ele não acompanha.
Não.
Ele se quebra, ele tropeça.
É verdade.
Eu penso muito na metáfora assim do... essa coisa do não pode se relacionar no ambiente de trabalho.
Ai,
né? Por que que eu acho que isso é um problema? Porque você fica mais devagar, né? Você fica mais improdutivo.
Claro,
tipo, aqui não é um lugar pra você sentir isso.
É.
Por quê? Porque isso... isso é inútil. Ele é útil pra várias coisas, né? Se a gente pensar só no sentido fisiológico, o amor é útil pra reprodução, pra criação do filho, né? Mas o amor, ele é, culturalmente, ele é útil pra muito mais coisa, né?
Sim, sim.
Mas financeiramente, pragmaticamente falando, o amor é inútil, não serve pra nada. Né? Então, é aquela coisa, não perco meu tempo. Sem tempo, irmão. Não, eu tô muito corrido, não tenho tempo pra me dedicar a uma relação. E aí surgem os aplicativos em cima disso, né? Nessa promessa de te fazer gastar menos tempo pra arranjar alguém. Na prática, o que, que a gente vê acontecendo? As pessoas erotizam a vida cotidiana. Erotizar não no sentido de, sexo,
não,
né?
Não,
erotizar
sim,
no sentido de que a vida se torna uma busca incessante pelo amor. Então as pessoas estão ali na fila do banco, dando ali o swipe, né? Vendo ali quem elas querem sair. Tá tomando banho? Tá dando swipe. Tá ali no almoço? Tá dando swipe. Então, na verdade, você não tem mais um momento. Hoje eu vou procurar alguém.
Isso.
Ou hoje eu vou ficar com
não,
alguém.
Tem.
Então, na verdade, isso invade. Da mesma forma como o ambiente de trabalho invade a vida íntima e a vida pessoal, acaba o horário do expediente. Eu continuo trabalhando.
Isso.
Então, eu fico consumindo um aplicativo, né? Porque
isso.
Os aplicativos existem também para serem consumidos, né? Então, eu tô ali consumindo o aplicativo o tempo todo.
O tempo todo.
Gerando uma demanda ali que antes eu só saía na sexta, ia num bar, encontrava alguém. Eu tô falando só do campo do casual, né? Por que que a gente sente que falta tempo? Por que que a gente sente que não dá tempo pra nada, né? Tem um estudo, foi publicado acho que em 2012, depois eu posso até pegar a referência certinho, que ele meio que colocou numa cronologia assim. As 24 horas do dia são gastas como, em média, pelas pessoas?
Pois
da
é,
década,
né?
De 90 até a década de 10, agora, do novo século, né? E eles viram que na média pouco, hoje eu acho que isso não é mais verdade, mas que na média pouco tempo, mudou muito pouco o tempo que as pessoas ficam trabalhando. Hoje eu já não sei se isso vale.
Sim,
mas então, isso não mudou. Só que o tempo livre foi cada vez mais
comprimido.
Porque no tempo livre eu acabo gastando ele, não assim, fazendo uma atividade, mas eu desperdiço meu tempo. Pô, mas o que é desperdiçar o tempo, né? É o tempo usado de forma não criativa.
Exato.
Né? Eu não que haja um imperativo de criar algo, né? Mas a gente vive no tempo, a gente não tá, a gente tá gastando a nossa vida, a gente não tá gerando vida, né? A gente não tá gerando profundidade. Ficando ali no raso, no superficial.
Não, eu tenho uma teoria que eu acho o seguinte, que nós estamos sempre pensando em algo que vai acontecer. Por exemplo, eu recebo dia 15, dia 30. Então eu vivo para o dia 15, para o dia 30.
Sim.
Final de semana eu vou, sei lá, para um parque maravilhoso, que daí eu vou ser feliz no domingo, tá? Ou então, as minhas férias é tal dia. Eu tenho que entregar um projeto tal dia. Eu tenho que não sei o quê. Então, tu tem vários dias que tu precisa chegar. E tu quer tanto que chegue nesse dia que tu anula o resto. E tu vive para aqueles dias. Tu não fica degustando os outros dias porque tu acha que tu está perdendo tempo para chegar naquele dia. Então tu anula, assim, a vida naquele dia. E daí chega, dá aquela sensação, cheguei, e aí, né?
Daí eu chegar ali não vive.
Daí é bem aquela coisa do esvaziamento. Tu vai esvaziando de coisas, mas focado no dia para entrega de determinadas coisas. Tá, a gente precisa ter disciplina, porque precisa ter coisas que a gente tem que entregar, né?
Sim,
ok.
E tese.
Que a gente tem que entregar, mas eu acho que a gente vive muito para isso. Para os dias chegarem, eu preciso daquele dia que chegue lá. Então, tu ignora os outros dias vividos para chegar naquele dia. Então, dá a sensação de menos vida, sabe? De menos preenchimento, de vida diminuída, né? Não aumentada, assim, né? Eu tenho essa sensação, assim, essa coisa do acelerar os dias para que chegue no dia tal.
Sim.
Então, tu acelera. É como se tu passasse a semana... Eu quero que essa semana passe voando. e passa voando. Uhum. Mas é o mesmo tempo, é a mesma coisa, só que passa voando porque tu não... Tu quer engolir aqueles dias para que chegue no, na sexta-feira.
Uhum. Engolir os dias, né? Essa é uma imagem muito mitológica, né? Que é do Cronos, o deus, o titã Cronos que devora seus filhos.
Sim,
né?
Então.
Como uma metáfora de que nada escapa ao tempo. O tempo nos engole, né? Oh, não somos nós que engolimos
que
o tempo.
Né?
Olha aí. Nós demos vários exemplos, várias, né? Várias coisas aqui foram
não,
bem...
E ele trouxe, a gente veio e ele veio com coisas importantíssimas. Meu Deus, sensacional. Quando a gente fala também em desacelerar, perceber mais, nananã, as pessoas pensam assim, tá, então eles parecem que eles não se organizam, né? Na verdade, precisa de muita organização para que tu possa viver mais e com mais coisas, sim, assim. Porque as pessoas entendem que a parar para fazer um planejamento significa que tu está... deixando tudo mais duro, mais engessado, mais isso, mais aquilo, e parece que isso deixa tudo muito truncado. Uhum. Na verdade, eu entendo que quando a gente planeja, um planejamento leve, tá? Não tô dizendo um super planejamento, tá? Eu planejo coisas porque a gente fica muito aflito, e acho que isso gera ansiedade, das coisas que tu tem para fazer, por exemplo, na semana. Ou no dia. No momento que tu faz as velhas listas, né? No momento que tu tira da cabeça as coisas que tu tem para fazer, que são as importâncias, não é nem, não são as importâncias, são as urgências, né? Sim. Porque a maravilha seria se a gente pudesse viver só das importâncias, né? É o desejo de todo mundo viver das importâncias, né? Mas nós temos as urgências. No momento que a gente tira as urgências da cabeça e coloca isso em algum lugar que tu visualiza, e que tu sabe que tu, aquilo ali, de alguma forma, tu precisa concluir, eu imagino, pelo menos essa sensação que eu tenho, uhum, que eu crio espaço para pensar nas importâncias, uhum, né? Porque se eu deixo misturado as urgências com as importâncias aqui, uhum, eu não vivo nenhuma nem outra. Mas eu tiro as urgências, coloco ela, eu sei que aqui existe, que eu preciso organizar de uma certa forma que eu consiga concluir essas urgências, uhum, eu reservo e tenho mais espaço para as importâncias.
Me veio uma frase.
A conclusão de Pedro.
A
minha conclusão.
Adoro. Vai.
Me veio um pensamento, assim, uma coisa que eu pensei agora. Que a gente vive essa viagem, que é a nossa vida, né? Como turista. A gente só tá preocupado com o destino final.
Isso.
E não com o trajeto.
Com o trajeto.
E só que a gente esquece que o destino final da vida é a morte, né?
E
o que vale é o que acontece antes disso, é o que acontece entre. É. Se a gente sabe que a gente um dia vai morrer, né? O Heidegger fala, o ser é ser para a morte.
Uhum.
Se a gente lida com o fato de que o tempo é finito, os dias se tornam mais longos.
Mas
a gente aproveita mais o tempo.
E é que eu disse que o presente é infinito, né? É. A vida, ela é finita, mas o viver o presente é infinito, né? É, e se a gente se dá conta disso, a gente automaticamente vai ter uma vida mais longa, uma vida bem vivida, bem aproveitada, bem percebida, né? Cheia de delicadezas aí que o mundo e o cotidiano nos oferece.
Pois é.
Eu acho que é isso, né, gente?
É isso!
E assim nós fechamos mais um Amores Orgânicos. Espero que vocês tenham gostado, né?
Tem um trecho aqui no Instagram, no IGTV, e tem todo o conteúdo maravilhoso no
podcast.
Ouvidinho! Podcast em principais plataformas. Né?
Obrigada, gente. Beijo. Tchau.
Tchau, gente.
Até o próximo episódio.
Até.